um aneurisma no cérebro, abre pra mim. Por favor, né? E outra, desculpa te corrigindo, não. Eu não consigo nem ligar um avião, cara.
Você não consegue?
É, eu fiz piloto privado, mas é uma atividade absolutamente técnica, complexa, essa coisa. Não, eu chego lá e acho que eu me viro, cara, não é assim.
Você nunca teve interesse em estudar mesmo, ou você só quis, pô,
eu saber? Eu sonho que eu sou piloto, mas eu nunca pude por causa dos óculos. Eu sou um cegueta, um quatro zóio, desde os 7 anos de idade. As minas não queriam sair comigo porque eu usava óculos.
E eu não sabia que por usar óculos não poderia ser
piloto. No Brasil eu não podia ser piloto comercial na época. Aí eu fui e fiz a operação porque eu era cego que nem meu pai. Meu pai tinha 12 graus de miopia, eu tinha 11. Então, se caía um sabonete no box, era não aquela acha. Coisa, não achava mais. Por isso eu comprava o Febo, que é preto, aí dava contraste com azulejo. Preto fedido. Enfim, mas aí eu achava porque vi o preto lá, então às vezes era barata, mas enfim, eu pegava o sabonete preto.
Então não é possível, por exemplo, a gente vê muitos filmes, né? Às vezes o piloto desmaia e algum passageiro vai e assume
tem
o comando.
Algum piloto neste voo?
Não é possível isso? Não,
veja.
O cara não dirige nem o Celta. Não,
por exemplo, meu filho, antes dele começar a fazer o curso de piloto, e ele está agora trabalhando para entrar na Marinha Americana, ele quer ser piloto da Marinha Americana, então ele está levando isso a sério. Na época que ele ainda não tinha feito o curso dele, ele já voava simulador. E uma vez nós fomos voar um simulador de verdade, um simulador de $30 milhões, eu levei ele. Ele sentou lá na esquerda, um instrutor, que é comandante, instrutor de companhia aérea, falou: "Você já voou 737? Ele falou: "Não." Falou: "Ah, mas você já voou alguma coisa?" "É simulador." "Bom, então toca aí." Bom, o moleque decolou, fez o voo na mão perfeitamente e pousou. Caramba. Ele nunca tinha pilotado um Boeing. E aí o instrutor, na hora que ele pousou, o instrutor olhou pra trás, olhou pra mim, que eu tava atrás dele assim, falou: "Ó, pra quem nunca voou, esse moleque voa muito bem." Então, eu não vou dizer que, assim, mas ele estava no ecossistema, ele voava simulador. Entendi. Ele sabia quais são os instrumentos básicos, qual que é o comportamento, né?
Tinha um estudo.
Aí, depois disso, eu fui sentar lá, sentei, eu decolei, e na hora de pousar,
derrubou o Boeing.
Agredi o planeta Terra.
Amigos, a gente está aqui com ele, o nosso querido Panda Betting. Ele sabe tudo sobre aviação. Ele sabe até. Ele conseguiu me explicar por que no Brasil não tem empresa aérea com passagem barata. O que é um absurdo, mas a gente entendeu que não é só culpa das empresas. Tem todo um ecossistema que infelizmente atrapalha a gente. Mas será que um dia a gente vai conseguir comprar uma passagem barata, Emily Ruth?
Ai, tomara.
Não. As companhias, a maioria de companhia aérea opera tudo no vermelho, ô Panda? A
maioria sim. Infelizmente o setor, ele tá aí com 110 anos de história e ele não aprendeu, não conseguiu, não é que não aprendeu, ele não conseguiu, de maneira geral, retornar o investimento básico. Então a taxa de resultado histórica das companhias aéreas é 1,5% negativo. O que equivale a dizer, a cada R$100 vendidos nesses 110 anos, as empresas aéreas no mundo todo conseguiram perder R$1,5. Tá? É uma taxa negativa. Não ganharam nada e ainda perderam R$1,5.
É prejuízo mesmo.
É prejuízo. Agora você fala assim: "Não, mas tem companhia que dá lucro." Sim, tem companhia que sempre deu lucro. A Finada Alitalia, companhia aérea de bandeira da Itália, ela não deu um único semestre de lucro na história dela.
Jura?
E a Southwest Airlines, que, Mini Ruth, você perguntou, que é a empresa que criou o sistema de low cost, low fare no mundo, ela só teve três trimestres de prejuízo na história dela. Ela tem mais de 60 anos. Então, é uma empresa que em 60 anos só não ganhou dinheiro em três trimestres. Enquanto a Alitalia nunca deu lucro na história da vida dela. Isso porque é um setor difícil, é um setor cheio de desafios e cheio de impactos que não permitem a quem é dono da companhia aérea controlar o custo. Você tem uma guerra, um vulcão que entra em erupção, você tem uma crise econômica, você tem um presidente maluco, você tem uma guerra que estoura perto.
Pandemia também.
Pandemia?
Sim.
Lascou. Então, assim, é um negócio. Assim, e para você conseguir ganhar dinheiro, você precisa entender quanto você vai gastar para você poder investir. Por exemplo, você compra um avião, ele vai ser entregue daqui 6 anos. Você sabe como o mundo vai estar daqui 6 anos?
Infelizmente não.
Então, você vai lá, compra um avião de $350 milhões para ser entregue daqui 6 anos. Começa a pagar.
Bom,
como é que você faz?
Isso me faz pensar na PPP, a pergunta problemática e polêmica, porque ontem tivemos uma notícia boa, teve um Mayday, né? Como mesmo disse, um Mayday, mas a gente já tá sabendo qual vai ser a aeronave que vai levar a nossa seleção para a Copa e quem sabe trazer o Hexa junto, que é um Boeing 767-300. Ele é um bom avião? Será que tem histórico de quedas desse modelo? A gente quer saber de você, Panda Bet, mas daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Será que o avião que vai levar a nossa seleção é um bom avião? Ou será que a gente vai ter que fazer uma vaquinha para mudar? A gente vem com a resposta do Panda Bet depois dos nossos comerciais. Não sai daí, tem mais sobremesa.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Sobre tudo. Quem escuta, sabe.
Caro ouvinte que nos ouve com o seu ouvido, estamos de volta com Sobremesa, o seu programa favorito.
O seu programa favorito.
Eu achei que você, eu joguei a voz pra você, Mini Ruth. Ô, Miriguti, você está feliz?
Eu tô muito feliz, até porque eu moro em Guarulhos, né? Porque eu sou um grande avião, não
cê
sei qual boy que eu sou, mas...
Você vai invadir o aeroporto quando a seleção foi embora? Ah, mas sai do Rio, acho, né?
Pra quem não é de São Paulo, Guarulhos é o município onde fica o aeroporto internacional de São Paulo.
Exatamente. O Gru. Famoso muito... Gru.
É.
Já fui tanto no aeroporto ver famoso, gente.
É. Como então, você lembra assim?
Eu lembro visto? Que eu fui ver o RBD, eu tinha uns 12 anos de idade, eu ficava gritando, ai, minha colute! Que nossa, bonitinho. Eu infernizei quem trabalhava no aeroporto, viu?
Então, estamos de volta com o nosso programa, o programinha de meu Deus. Hoje, o nosso convidado de honra, Panda Betting, ele que sabe tudo sobre aviação, inclusive já foi diretor de 5 áreas de uma famosa empresa de aviação do Brasil. Ele realmente sabe. Ele
deu nome tudo. Até.
Deu nome, ele criou a logo, ele fez todo o desenvolvimento. O cara é um gênio, um crânio, um aficionado por aviação. E antes de irmos ao intervalo, eu fiz a PPP, a pergunta problemática e polêmica. Se o avião que vai levar a nossa seleção, que é um Boeing 737-300, ele é um modelo confiável? Tem histórico de queda desse avião ou estamos safe, estamos tranquilos?
Um 767.
767-300.
Até porque o Neymar vai estar lá, né?
É verdade.
Não então, pode ser cai-cai lá no céu, pelo amor de Deus.
A gente já volta com a resposta do Panda, porque antes eu quero dar uma olhadinha na nossa enquete do dia e a gente traz a pergunta, qual foi o grito que você deu ao saber que o Neymar foi convocado para a seleção brasileira? Você responde pra gente no 011-97221-1001. Por favor, Batista, o que que o pessoal respondeu?
Teve aqui o Sérgio Murilo, ele falou, eu não gosto da expressão, mas eu gritei um vai brasa.
Ah, mentira.
Ele mandou um vai brasa.
Não pode, não pode. Esse não pode.
O Jefferson Alves, ele mandou, eu nem vi a lista direito, só ouvi o Neymar. E já saí gritando, abre o comércio, pode vender os fogos.
É, o Carlos Eduardo gritou, vai Corinthians! E ele falou, mesmo não indo nenhum jogador do Corinthians, ele gritou, vai Corinthians.
Ele é mais o Neymar, sendo santista, né?
Vai Corinthians!
Vai Corinthians!
O André Henrique, ele mandou, minha namorada achou que eu ia pedir ela em casamento, mas eu só gritei, Neymar tá na Copa.
É isso aí. Bom, e se você tem algum grito que você deu ao saber que o Neymar foi convocado, manda pra gente no nosso WhatsApp, 011-97221-1001. E agora, voltemos com o nosso convidado de honra, Panda Betting. Panda, esse avião da seleção é seguro? 767-300, um Boeing. É tranquilo? Podemos confiar de boa?
Claro. Ele é mais seguro que a nossa defesa. E... ele não vai adiantar nada, porque nós não vamos chegar nem nas quartas, né?
Caramba,
ah, é? Você não tá confiante?
Eu acho o seguinte, a seleção brasileira, ela é o melhor retrato do Brasil.
Tá bom.
Por quê? Ela representa o que nós somos. Um país de enorme talento, de enorme potencial, totalmente desperdiçado. E a seleção brasileira reflete o que acontece no futebol hoje. É um futebol que é decidido no tapetão e não mais no gramado. Os últimos campeonatos manchados foram assim. Existe um conluio entre um grande clube brasileiro e a CBF, e a gente sabe disso. Então, assim, não tem nada, nada pra se orgulhar, e eu não tenho a menor expectativa. Se a gente chegar nas quartas, eu já... E aí sim eu solto o rojão.
Ah, que bom. Ótimo.
Acho que as oitavas é até onde a gente vai.
Eu tenho até uma dúvida. Se algum jogador, no dia, né, que eles forem embarcar, se algum jogador chegar atrasado, como que funciona isso, hein? Eles remarcam o voo? Como que vai funcionar? É uma dúvida.
Não, mas esse é um voo fretado. O voo só vai sair quando tiver todo mundo lá.
Ah, é, tá vendo? Menino? Os outros tá 25 vendo? Jogadores vão ficar pé da vida, né?
E você falou que o avião, o Boeing, é muito seguro. Tem um avião, tem algum modelo de aeronave desses pequenininhos, é monomotor, bimotor, que a gente deve evitar? Porque uma vez eu voei de bandeirante, eu me caguei nas calças porque o filho da mãe arremeteu. E foi feia a coisa. Tem algum que a gente...
Não existe nenhum avião que transporta passageiros, ou nenhum avião militar, ou helicóptero, ou planador, que seja certificado se ele não for seguro. O processo de certificação tira qualquer chance de haver um problema sério, construtivo, de projeto. Claro, existem casos que mostraram que não é bem assim. Inclusive um avião da Boeing, recentemente, o Max, teve problemas depois de certificado. Mas a aviação é o meio de transporte mais seguro. O 767-300 é um avião especialmente seguro. Ele teve pouquíssimos acidentes. O primeiro acidente fatal com o 767 foi, infelizmente, com a companhia aérea do Niki Lauda, né, que foi um acidente feio, fatal. O reverso abriu em pleno voo, o avião mergulhou. Mas é um avião que tem pouquíssimos acidentes, um nível de segurança excepcional, como todos os outros. Então, assim, meu pai que falava, né? Se perguntava, pai, você tem medo de voar? Ele falava, não, tenho medo do táxi que me leva para o aeroporto.
Inclusive, viajar de avião é muito seguro. É mais seguro do que viajar de carro. E mesmo assim, tem muita gente que tem medo de viajar. Por quê? De onde vem o medo?
Porque o acidente aéreo, ele é espetacular. Sobretudo hoje em dia, quando a gente tem praticamente 100% dos acidentes filmados. A gente tem 7 bilhões de câmeras no mundo, né? E todas em algum momento estão ligadas. Câmera de segurança, observação, iPhone. Enfim, tá todo mundo filmando alguma coisa dentro do avião. Né? Então, quando você vê uma coisa é você ouvir falar que o avião caiu, outra coisa é você ver o avião caindo, né?
Entendi.
E quando você tem a imagem visual, quando você tem aquela comprovação, às vezes com som, isso aumenta a dramaticidade, né? E o acidente aéreo é que nem... acidentes são assim, né? A gente não suporta, a gente não consegue imaginar que eles existam, mas a gente corre para ver.
Claro,
e quando você tem a imagem, quando você tem a gravação, como foi, por exemplo, o caso do Voipass, né, que várias pessoas com celular gravaram, isso aumenta o impacto, aumenta o drama. Uma coisa é alguém te falar, teu pai morreu. Outra coisa é alguém chegar e falar, tá aqui o vídeo do teu pai morrendo.
É muito drama. Não, a gente não quer saber disso. Esse pessoal que fica querendo ver sangue, pelo amor de Deus.
Ai, não dá,
pare. Inclusive jornalistas que ficam querendo mostrar sangue como um pedaço de cara. Não pode, gente. Temos que aprender com o nosso exímio Joemir Betting, que está aqui no livro que foi escrito pelo Edivaldo. Gostou deste plano, Panda?
Tá vendo?
Foi feito pra você, lançado pela editora do próprio Panda. Joemir Betting, um grande mestre. É muito, muito querido no meio do jornalismo e pai de dois grandes comunicadores, o Panda Betting e também o Mauro Betting. Sim,
lembro,
comentarista, claro.
Lembro de uma frase dele até hoje, num comentário que ele fez, que ele disse, contra fotos não há argumentos.
É, fantástico.
Lembro disso até hoje. Ô Panda, quem entende mais de avião, você ou Lito?
Eu.
Você, muito bem, foi sincero.
E olha, você disse contra fotos não há argumentos.
Olha aí,
e o Panda, que se autotitula mais conhecedor de aviões
do
que
o Lito. Você pegou no Google todas essas fotos.
Ele também lançou
um livro. Mas assim, você fala que cara arrogante, ele acha que ele sabe mais do que o Lito. Eu sei que eu sei. Só que o Lito é muito mais importante do que eu.
Mas por quê? Por que você acha que é mais importante
do que
você? Porque
o Lito popularizou o tema de aviação e eu não.
Entendi.
Então eu tenho o máximo respeito pelo Lito.
Que bonito.
Porém, eu tenho 50 anos nessa indústria. Né? E eu ocupei papéis nessa indústria que o Lito não ocupou.
Não, o Lito não deve ter nem 50 anos de idade.
Você tem 50... Não, eu escrevi 18 livros. É. O Lito escreveu 2. Né? E o Lito tem uma equipe trabalhando para que ele apresente o que ele apresenta. Ah. O que não é demérito nenhum, pelo amor de Deus. O Lito é meu amigo.
Que legal, que bacana.
Eu tenho o máximo respeito por ele, eu não gosto das críticas que ele recebe. Agora, se fizer apostar uma corrida, fala, Lito, fale sobre o Caravelle, Panda, fale sobre o Caravelle, ele vai falar 1 minuto e meio, eu vou falar 1 hora e meia. Por quê? Porque eu não entendo de aviação. Eu sou parado por aviação.
Eu ia falar, eu sou aviação.
Não, isso não. Né? Mas, e vou repetir, a importância do Lito e do Fernando, do Canal Aero, é que eles popularizaram e trouxeram o assunto aviação para o mainstream, para a rua. Então, eles são muito mais relevantes do que eu. E isso tem enorme importância, porque eu posso conhecer tudo o que eu quiser, mas eles têm um papel mais importante do que o meu, que é ter popularizado esse setor.
Entendi.
Né? Então, você fala assim, eu tenho uma memória prodigiosa para aviação e não sei meu CPF. Né? Então, é tudo uma questão de... Não, é sério, é tudo uma questão de foco.
Então, há de se esperar uma collab entre esses dois universos, que é um que levou o tema da aviação para o YouTube, popularizou de certa forma, e o outro que estuda aviação.
Mas a gente já fez várias, ele já me chamou algumas vezes no canal dele, eu chamei no meu canal, que a gente tem o canal da revista Flap, né, que eu sou publisher da revista hoje, e a gente tem o canal Flap TV.
Muito bom.
E cara, eu tenho, repito, pela quinta vez, eu tenho o máximo respeito, mas eu sei que eu sei mais do que ele.
Então me responda, quem inventou o avião foi mesmo o nosso Santos Dumont ou foram os irmãos Wright?
Comprovadamente foi o Santos Dumont. E eu acho que os irmãos Wright voaram antes que o Santos Dumont, mas não acho que aquele voo em Kitty Hawk, que eles dizem que é o primeiro, tenha sido o primeiro, porque ele decola com a ajuda de uma catapulta. Sim. O primeiro voo do Santos Dumont, no 14 bis, é um voo sem ajuda externa. Se eu pegar o meu sapato aqui e atirar, ele também vai voar. Né? Então, se você colocar uma caixa de sabão numa catapulta e disparar a catapulta, ela voa um pouquinho e cai. Então, para mim, aquele voo de Kitty Hawk não é o primeiro da história. Porém, em 1906, quando voa Santos Dumont, os irmãos Wright tinham aviões que eram até mais avançados do que o 14 bis. O que eu acho que é que essa discussão, ela é uma discussão provinciana. Pouco interessa se o Santos Dumont é o verdadeiro pai da aviação. A gente deveria ficar muito mais focado na contribuição enorme que ele teve para a aviação. Pouca gente sabe que ele foi o primeiro a produzir um avião em escala. O Demoiselle foi o primeiro avião produzido em escala no mundo. Avião que ele desenhou.
Que legal, ele voava. Eu não sabia disso. Que legal.
Então, assim, a gente fica nessa... Ah, a gente veio antes que os irmãos Wright. Eles... Yankees go home. Cara, discussão provinciana, cara. Assim, o Santos Dumont, ele é respeitado em todos os círculos aeronáuticos. Ele é citado como um pioneiro da aviação, assim como Blériot, os irmãos Montgolfier... Assim, Otto Lilienthal, assim, vai tirar a importância de qualquer um deles para falar, ah, não, pai da aviação, Santos Dumont. Santos Dumont aprendeu observando o trabalho que esses caras faziam em balões, em aeróstatos, em outras coisas.
Eu tenho uma dúvida, Panda. Duas, na verdade. Primeira, o Panda pode usar avião? Pode andar de avião? O animalzinho Panda?
Ele já foi transportado pela Federal Express de um lá de Sichuan, da China, a região em que os pandas atualmente permanecem ao ar livre, né? Ele foi levado para o zoológico de San Diego num Boeing 777 da Federal Express. Aí aplicaram um belo de um panda na fuselagem do avião.
Que bonitinho.
Ele pode, ele é um mamífero, né? Ele é um animal que, nas condições corretas de temperatura, enfim, ele vai viajar. Vai viajar sedado, né? Porque é estressante. Mas ele vai viajar.
E tem algum animal que não pode usar o avião, por exemplo?
Não, a rigor não. Até tubarão já voa.
Que isso? Tá,
tubarão?
Opa! Tubarão, não sabia não?
É.
Caramba, já tubarão, não é tubarão. Novidade pra mim. Mas por que levaram o tubarão no avião?
Ah, é uma longa história. Era de um...
Era pra salvar uma espécie? Algo?
Não, era pra exibir num oceanário e levar um tubarão por viagem. Um tanque especial.
Que legal.
Interessante. Bom, falando em tubarão...
Vamos falar... Eu já levei uma cobra minha de estimação no voo.
caramba, você ter uma cobra de estimação que mais me chama atenção.
Não, tem, mas é.
Eu tenho pavor, tem um filme que as cobras saem no avião. Tem, nossa, sim. Eu tenho pavor disso.
É com aquele. Você tem pavor, eu tenho amor. Eu adoro cobra.
Ô, Panda, eu ia chamar de Mauro, perdão. Não,
peraí, eu falo uma coisa dessa, e aí vocês fazem o corte, né?
Não.
Eu adoro cobra.
Não, tranquilo. Não faremos, anota aí.
Já, tá. Daqui 10 minutos tá no. É. Daqui 10 minutos tá no TMC News BR.
Mas a gente
Panda
pensou,
Bete,
viu?
Panda Bete,
urso que adora cobra.
Quero te dar uma dúvida. Quero tirar uma dúvida sobre o Silas Malafaia, que recentemente publicou um vídeo pedindo ajuda dos seus fiéis para comprar um novo avião. Você viu isso?
Vi.
Estava ciente? E eu queria saber, ele até cita que o avião dele tá muito velho, que é um Citation 3. Cessna Citation 3, fabricado em 1985. Ele tá com razão? É muito velho mesmo?
Tá? Ele tá, tô mortificado. Quando eu fiquei sabendo disso, eu perdi o sono, cara.
Jura?
Ah, ele tem o Citation 3, ele precisa trocar esse avião, cara. Precisa, né? Precisa da ajuda dos fiéis, pra isso existe o dízimo, né? É, podia mudar pra aerósimo, uma coisa assim, um neologismo, porque assim, poxa, cara, um pastor, né?
Mas
ah,
o avião...
meu, não sei, eu tô mortificado.
Com... Olha, infelizmente, nossa, o nosso convidado ficou
emocionado. É daí que surgiu o Osana nas alturas, né?
Osana é católico, Osana.
Ah, é? Desculpa.
Mas, ô, Panda, de fato, é um avião antigo? Porque você explicou isso num dos seus vídeos, que o avião você consegue...
Pô, do Apollo da Volkswagen.
Calma aí. É que um avião você pode aferir através do ciclo. Tem aviões que voam até 70 mil ciclos, sabia disso, Minuto?
Caramba!
E aí eu queria saber, um avião de 1985, esse Citation do Malafaia, tá velhinho mesmo? Já tem que trocar?
Não tem que trocar. A gente tem que analisar sempre a quantidade de horas voadas, a manutenção que ele recebeu e, como você bem citou, o ciclo. Ciclo é o nome técnico que se dá para um voo. Ciclar é pressurizar a cabine e despressurizar. O que realmente conta, tanto ou mais do que a hora de voo, é a quantidade de ciclos. Se o avião faz 8 voos de uma hora, isso é pior do que um voo de 8 horas. Entendeu?
Caramba!
É, porque o que vai cansando a estrutura, entendi, é o ciclo. E mais importante dizer é o seguinte, existem várias partes do avião que você troca, motor, sistema, etc. Mas tem uma parte que você não troca chamada célula, que vai, assim, grosso modo, o chassi de um automóvel.
Entendi.
E o chassi, ele pode ser preservado, mas você não pode trocar. Mas se você trocar, já é outro carro. Você pode trocar o motor de um avião, pode trocar o radar, pode trocar a anteninha, tudo bem. São coisas que você atualiza. Mas é errôneo dizer que o Citation 3 é um avião velho. Precisa ver como tá o Citation 3 dele, né?
Entendi.
Mas eu, de novo, eu me mortifico, é uma coisa... Ah,
vocês
é triste, né?
É muito triste.
É
muito triste. Terminar, Panda, pra terminar esse bate-papo, se a gente abrir aí o aplicativo no seu celular, quantas milhas você tem acumulado?
Boa, hein?
Olha!
Cara, eu preciso abrir, mas eu, as milhas, eu acho que são 7,5 milhões.
Que 7 isso? 7 milhões e meio?
É, tem um aplicativo.
Você não vende não suas milhas do Panda?
Vende para nós.
Dá para vender para milha.
Olha o Lucas assim, querendo fazer esquema já.
Eu querendo viajar.
Eu vou dar o número correto, porque...
Tá. Olha lá, ele vai estar abrindo o aplicativo.
Então, enquanto você confere aí, eu vou falar aqui uma coisa importante. Nós estamos recebendo ele, Panda Bete, um mestre da aviação. O cara sabe tudo sobre avião. E não só sobre avião, mas ele sabe também sobre aeronave, ele sabe sobre o modelo da aeronave, ele sabe o trajeto. Você sabia que o nosso convidado, ele fez o menor voo do mundo e também o maior voo do mundo?
Jura?
Sabe
quanto? E o menor é impressionante, né?
Sabe quanto tempo tem o menor voo do mundo?
Quanto?
98 segundos.
Mentira,
juro,
gente.
Por Deus. Ele vai falar mais sobre isso enquanto ele tá conferindo quantas milhas ele tem já.
Pisquei, já tô em outro lugar?
É isso mesmo, 98 segundos.
98 segundos.
Muito loucura, né? Panda, conferiu quantas milhas você tem?
Lá vem.
Não tá baixando aqui, mas enfim. Mas tem um aplicativo chamado My Flight Radar 24.
Tá. Será que o celular tá no modo avião?
Pode ser. Não.
Piada do Zé Carlos, tá? Só pra deixar claro, foi muito bom. Mas Zé tá liberando também hoje, tá? Pode ir, você tá liberando.
O meu primeiro voo eu fiz com 15 anos de idade. Eu anotei todos os voos que eu fiz desde então. Então são 2.700, quase 2.800. Então eu sei que eu voei mais de 11 mil horas. Eu sei que eu fui pra cento e poucos países, voei em em 220 companhias aéreas, está tudo anotado e o aplicativo ainda desenha no mapa o que você fez. Pô, é super legal. Super maneiro. E aí, eu descobri que tem uma tarifa chamada Volta ao Mundo. Sim. Que é muito barato.
Custa uns $3,000, né?
A partir de $3,000 na classe econômica.
Nós recebemos um convidado aqui, que é mestre em café. Sim. Que ele também comprou, ele vendeu o carrinho dele, trabalhava como atendente numa loja de varejo e foi lá, foi fazer a primeira viagem dele.
Fiz 7 voltas ao mundo usando essa tarifa.
Parabéns, muito
bom. Né? E 4 delas a trabalho. E numa delas eu peguei e falei, já sei, vou fazer o voo mais curto e o mais longo do mundo na mesma viagem. Foi o que eu fiz. Então, voo de 98 segundos entre duas ilhas na Escócia, que é o mais curto. No meu dia ele durou 98, pode durar 90, 1 minuto e 10.
Isso aí depende. Dá pra fazer de catapulta, que
não. Você tá na ilhinha lá e você já tá vendo a outra ilha com a pista lá. Então você já decola vendo onde você vai pousar.
Caramba! Mas demora mais regular pra fazer o check-in do que.
Claro! Não, e outra, você fica. 98 segundos, você. Assim, você recebe um diploma se você quiser.
Que legal.
Quer o diploma? Quero, voo mais curto do mundo. E é um voo regular, você compra passagem. Entre
quanto
duas
é a passagem? Quanto
cara,
é?
Sei lá, 60 euros.
Ah, tá bom.
Tá. E nessa mesma viagem eu fiz o mais longo do mundo, que foi o Singapura Nova York, que foi 18 horas.
Direto Singapura na Ásia pra Nova York,
avião
na América.
É esse? 380?
Não? Era um A350 900 ULR, que é uma versão.
Long range.
18 horas seguidas dentro de um avião.
Nossa.
É pra enlouquecer.
É, porque eu tava. Eu saí do Japão, fui pra Singapura, decolei de Singapura, passei em cima do Japão.
Que loucura.
Tudo isso no mesmo dia. Então eu falei, caramba, eu tava hoje de manhã aqui, vendo o Japão passar lá embaixo, falando, putz, ainda tem mais 12 horas de voo pela frente.
Ô, Panda, a gente tem uma pergunta aqui da Mini Ruth, mas eu gostaria de uma fofoquinha. Qual foi a situação mais chata que você já passou?
Um perrengue,
pode ser corriqueiro ou não. Qual foi a situação que você falou, ah, não, isso aqui não dá, não posso aceitar isso? Dentro de um avião, obviamente.
Assim, eu fui mal servido em algumas ocasiões, né? Assim, tratamento ríspido e estúpido da tripulação, mas muito raro. Mas a mais chata foi tava voando numa companhia, não vou citar nomes, mas estava voando numa companhia aérea brasileira, a gente saiu da Europa, veio vindo pra cá, aí saiu de Frankfurt, aí no meio do caminho, ó, nós vamos ter que voltar. Mano, paciência. Aí a gente pousou em Madrid, e aí quando a gente pousou em Madrid, abriu a porta e falou, olha, era uma ameaça de bomba, agora, 3 horas da manhã.
Caraca!
Agora, cada um de vocês vai passar por um interrogatório.
Meu Deus!
Porque os 300 passageiros passam a ser 300 suspeitos.
Claro, óbvio.
Né? E aí a gente saiu 8 horas da noite de Frankfurt, foi chegar 6 horas da manhã no hotel em Madrid. Então, caramba, foi muito mala.
Nossa, né?
Foi
que
muito chato
isso.
Qual a melhor companhia aérea do mundo? Tem isso?
Singapore Airlines.
Foi que você voou?
Voei muito nela.
Voou muito agora. Esse voo Singapura para Nova York foi através dela?
Foi.
Imaginei disso.
É aquela que tem a First Class, que é maior que o estúdio que vende aqui em São Paulo, essas coisas?
A maior e mais luxuosa First Class é de uma companhia aérea do Golfo chamada Etihad, que tem uma área que se chama Residência. Nessa residência você tem uma sala, um banheiro de uso privativo e um mordomo.
Gente!
Quanto é essa brincadeira?
Larga em $30,000.
Nossa!
150 pontos.
Mas você tem o direito de levar um convidado.
Agora vale a pena. Você que é louquinha das viagens. Tira a dúvida.
Eu adoro
viajar. Aproveita, menina.
Olha, eu sou uma fofoqueira nata, Panda. E eu quero saber o seguinte: o que, que você acha dessas videntes que ficam prevendo quedas de avião?
Então, né? Se vidente realmente valesse, o campeonato baiano terminava empatado, né? Porque...
com todo mundo em primeiro lugar.
Todo mundo ganhando todos os jogos. Então, assim, cara. Assim, eu respeito, porque até por desconhecimento, eu respeito que exista alguma coisa que a lógica e a van filosofia não entenda. Eu acredito na existência do lado de lá. Mas essa coisa de vidente, pra mim, é um pouco
Só é tragédia, né?
Um pouco demais.
Sim.
Né?
E... Olha aí, Panda Bet citando Shakespeare, rapaz. O cara é muito gênio. Vai, Batista.
E todo ano a gente vê na internet que vai ter uma companhia aérea que a gente vê que o povo vai viajar de pé. Isso pode acontecer algum dia na aviação, Panda?
Não, cara, não pode. Não pode, não vai. Porque é uma dessas falácias, né? Não, a gente, todo mundo vai voar de pé e vai cobrar mais barato. Porque não vai ser aceito, cara. Não vai... Outra coisa que falam, os aviões vão voar com um piloto só. Não vão. Assim, a tecnologia existe hoje para voar sem piloto. Você podia ter zero piloto a bordo.
Jura?
A tecnologia hoje...
Com a IA, você diz?
Não é com IA. Assim, o primeiro avião que pousou e decolou sem nenhum input humano fez isso em 1970.
O
Lockheed Tristar, que saiu de Palmdale, na Califórnia, e foi até Washington com os dois pilotos de braço cruzado monitorando. Claro, eles programaram tudo, o avião saiu do chão e pousou em Washington em 1970, quando Jairzinho fez aquele passo pro Pelé. Sim. O Tostão falou: olha o cara entrando, deu pro Carlos Alberto. Nesse ano já tinha um avião decolando da Califórnia e pousando em Washington sem piloto encostar a mão. A tecnologia existe há muito tempo. Só que como a aviação ela progride através de ganhos de segurança, está comprovado que a presença humana no cockpit, e mais do que um, é algo que tem que ser mantido.
Entendi. Tá certo. Bom, mesmo com os avanços, há de se manter também a tradição ali para que não tenha nenhum problema. Agora, isso me faz lembrar a nossa enquete do dia, a tradição. Sim. Todo mundo comemorou com a convocação e a gente quer saber qual foi o grito que você deu ao saber que o Neymar foi convocado para a seleção brasileira. Você respondeu pra gente no 011 972211001. Por favor, Batista, o que é que o pessoal respondeu?
Rafael Augusto, eu fui na janela e gritou: se ferrou, Luana Piovani vacilou.
vai, menino.
O Eduardo Fernandes, ele mandou: eu tava no busão lotado e berrei: motorista, toca o hino da Globo agora.
O hino da Globo.
E a Fernanda Lins, ela disse que o ex dela, odiava o Neymar. Ela desbloqueou o ex só pra mandar um chupa ele, Osvaldo.
Vamos mandar um chupa ele, Osvaldo. Então, 1, 2, 3 e chupa ele, Osvaldo. Muito bom. Aê. Agora a gente volta com Panda Bet. Infelizmente, vamos nos despedindo deste craque, deste entusiasta da aviação, como ele se autotitulou, psicopata dos aviões. Ele, gente, desde os 9 anos de idade, ele já se envolvia trabalhando com aviação no Brasil, e é um rapaz tão apaixonado que se casou dentro de Congonhas. As primeiras palavras enquanto criança foram Varig, Varig, Varig. Esteve aqui conosco para tirar dúvidas, para nos elucidar e, é claro, para nos divertir. Panda, muito obrigado pela sua presença e, por favor, os recadinhos finais são seus, manda bala.
Eu quero citar uma frase do meu pai, né? E primeiro agradecer demais o convite, né? Que vocês foram muito gentis, obrigado mesmo pela paciência, por ter lembrado da gente.
Que isso.
E a gente está num ano muito decisivo, né? Um ano em que a gente tem a possibilidade de escolher, e precisamos escolher quem vai nos dirigir, e é desnecessário dizer a importância que isso tem, né? E a gente, quando diz isso, a gente está torcendo para um Brasil melhor, para um Brasil mais justo, para um Brasil que faça com que todo brasileiro tenha oportunidade de se desenvolver, em última análise, de voar. A gente tem 100 milhões de passageiros ou de viagens feitas por ano aqui, e quem estuda o setor sabe que esse número poderia chegar, sem muito esforço, a 200, 300 milhões. Então, aí a gente poderia triplicar o tamanho da aviação nacional. É que precisa ter juízo, precisa ter foco, precisa ter um projeto de país e não um projeto de poder.
Muito bom.
Entre os candidatos que estão aí, infelizmente, eu não vi nenhum projeto para o país. Eu vi projeto de poder. Então, estou muito desgostoso, insatisfeito com os candidatos que se apresentam. Eu vejo eles falando do que eles vão fazer para conquistar o poder, mas não para empurrar esse país para onde merece estar, lá no alto. E finalmente, eu só quero concluir com uma frase do meu pai, né? Que numa situação assim diria: muito bem, eu não sei o que vem pela frente, só espero que venha pela frente. Boa noite.
Muito bom. Esse foi o Panda Bet, e como Brasília é um avião, nós queremos que esse país decole. Decole sempre rumo ao sucesso. Então, se você quiser, encontre o Panda nas redes sociais para comprar um de seus livros, só de fotos de aeronaves, em 2 edições, e também comprar o João Emir Betting. a biografia sobre o livro, sobre o grande jornalista Joemir Betting, tá, pai no... de Panda Betting e também de Mauro Betting.
Tem o website, que é www.bettingbooks.com.br.
Bom, então, procure. Senhoras e senhores, nós vamos ficando por aqui, não sem antes de agradecer você, cara ouvinte, que nos ouve com seu ouvido, não é mesmo, Mini Ruth?
É isso, gente, um beijão, tchau. Até amanhã, 2 da tarde.
Eu digo tchau, até amanhã.
Um beijo, um queijo, fique agora com o Link TMC.
Tchau, tchau, pessoal, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, valeu!
Sobre a mesa, é sobre. Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobre, sobre, sobre mesa, quem escuta, sabe. É sobre
tudo. Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Hoje é terça-feira, 3 horas em ponto, com Tomás Rafael, Rodrigo Alvarez e comigo, Maiara Bastianello. E roda a vinheta, Cuca.
Vem pra te atualizar. Se importa pra você.
O Brasil acordou hoje meio acelerado, um lesionado convocado, um país impactado por algo que me pareceu meio fora de lugar, meio Ancelotti em plataforma lunar. A notícia de que entre os 26 convocados eles encontraram um lugar pro Neymar. Se fosse concurso de pagode, rodada de pôquer ou qualquer coisa que pode, eu não ia falar absolutamente nada. Mas pensar que o Neymar, sem jogar e sem marcar, ainda vai esquentar um lugar? É, bem, eu acho que isso é assunto pra gente debater, ao menos digerir. E disso o Tomás vai falar. Verdade, são dias de ascensão e queda em nossa nação, que não é nenhuma China, mas também não é nenhum Azerbaijão. Sobe Neymar, desce Flávio. E desce 6 pontos, diz a pesquisa. A verdade é que podia ser até mais. Se a gente leva em conta o tamanho do áudio, uma fala de irmão para irmão, 1 minuto e 31 segundos que chocaram a nação, um pedido de 61 milhões e ele só perde 6 posições. E nessa mesma terça-feira, o 01 Bolsonaro explicou que sua aproximação com o Vorcaro teria motivos. Disse que o empresário pediu a palavra final sobre como ficaria o acordo envolvendo o tal projeto audiovisual e prometeu pagamento integral. Desce Flávio, 6 pontos perdidos num segundo turno com Lula. Sobe Michele, sobe Caiado, sobe Zema, sobe Neymar. Quantos gols marcados? Deixa pra lá. E como se não se faltasse notícia, afastaram um perito da Polícia Federal que vazou o contrato da primeira-dama do Supremo Tribunal Federal. Tá certo, a primeira-dama em tese seria a mulher do Fachin, mas Viviane Bercy é a dama mais bem paga daqui, dona de um contratão digno do poder do Xandão. 129, tudo em milhão. E o abusado cidadão foi afastado por ter delatado aquilo que nenhum colegiado teria aprovado. Ora, pois, decola Brasil 2, ou melhor, desenrola Brasil. E nesse meio tempo, no intervalo para o cafezinho, descobrimos que lá na América, Elon Musk tomou uma baita rasteira de seu inimigo, Sam Altman. Briga de bilionários na justiça termina em fracasso pro dono da Tesla, poderia ser a manchete, mas foi muito pior. Musk queria que Altman deixasse a presidência do ChatGPT, gastou fortuna com advogados, deu a cara a tapa no tribunal, mas continuou de fora da elite da inteligência artificial. Pois é, caras amigas e amigos da TMC, nesse mundo em que as transformações por segundo ultrapassam a nossa capacidade de processamento e tem eleição à vista em outubro, num tempo em que a cada milissegundo descobrimos que tudo mudou novamente e agora tem regra nova pro aposentado pegar o consignado. É nesse tempo que desafia nossa capacidade de compreensão a cada postagem do Telegram ou a cada série do Netflix, cada novo filme do Jim Caviezel. É nesse impagável mundo novo que está começando mais uma vez o nosso programa pós-pandêmico, pós-verdade. E a Lauryn Hill vem de novo ao Brasil, pós-master, pós-cringe, o Link TMC.
No programa de hoje, a gente vai mostrar o que está acontecendo de mais importante no Brasil e no mundo. Agora, né, que a agonia da convocação da seleção chegou ao fim... Chegava a final da Copa, mas não saía a tal da lista do Ancelotti. Foi evento oficial da CBF, mas com toda a pompa de apresentação de Dia das Mães de escola primária. Menos pela expressão do Mister, que virou meme. Pela empolgação, ou melhor, pela falta dela, né? E o programa vai seguir para Curitiba, Brasília, Recife, Rio, Paris e São Paulo para falar de tudo o que está acontecendo. Messias foi humilhado pelo Senado, não ascendeu ao Supremo, mas não está morto nem enterrado. A Advocacia Geral da União, que ele comanda agora, quer declarar a dosimetria dos senadores inconstitucional. É vingança ou vida normal?
A gente traz também Galípolo, do Banco Central, no Senado falando de Master. Empresários reunidos em Brasília querem uma inteligência artificial nacional. O trágico atropelamento de filha de um diplomata em plena Ipanema. O nosso capitão Curitiba fala de reajustes salariais que foram aumentos reais. Coisas sensacionais. O craque Fabiano Fará falará de convocados e lesionados. O nosso programa traz ainda o cortejo de Lula aos motoristas de aplicativo e o anúncio da primeira carta de Leão 14 falando sobre, nada mal, os riscos da inteligência artificial. Com falação, discussão, uma delação aqui, outra ali e muita informação, tá começando mais um Link TMC, um programa propositivo e jornalístico, com ponto e contraponto, do jeito que tem que ser.
Link TMC, quem escuta, sabe.
É, e o senador Flávio Bolsonaro, aliás, boa tarde, meninos. Rodrigo Alvarez, Tomás Rafael, nossos ouvintes.
Boa tarde.
Seguimos aqui para mais um Link TMC, chamando você também para participar aqui, nos acompanhar pelo YouTube, no TMC 360, também no WhatsApp 9722. Ai, engasguei, 7221-1001. Mas seguimos aqui com as notícias do dia. Vamos agora para Brasília, porque o senador Flávio Bolsonaro falou hoje sobre as, ontem aliás, né? Sobre as acusações envolvendo o empresário Daniel Vorcaro durante uma coletiva de imprensa. O repórter Murilo Hernandes acompanhou e traz os detalhes. Fala, Murilo.
Exatamente, pessoal. Boa tarde a vocês, todo mundo que acompanha a gente aqui na TMC. O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro, ele admitiu o encontro com o banqueiro Daniel Vorcaro quando o banqueiro estava em posição de monitoramento eletrônico, né? Segundo Flávio, o objetivo dessa conversa foi cobrar explicações sobre o financiamento do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro e também para entender como é que fica a busca por novos investidores para o projeto audiovisual, né? A declaração ela acontece após o senador afirmar publicamente em outras ocasiões que essas cobranças a Vorcaro elas teriam ocorrido antes da prisão do empresário. As investigações, elas apuram suspeitas relacionadas a movimentações financeiras envolvendo o Banco Master e empresas ligadas ao grupo de Vorkaro. O caso, ele ganha repercussão após a divulgação de áudios do The Intercept Brasil, em que Flávio Bolsonaro cobra pagamentos ao financiamento do filme de Jair Bolsonaro. Segundo o senador, os pagamentos previstos em contrato, eles deixaram de ser feitos, e Vorkaro teria alegado dificuldades financeiras, mas prometido honrar integralmente o acordo. Flávio também mencionou, durante a coletiva que a gente acompanhou, as conversas registradas em áudio envolvendo o projeto audiovisual, e afirmou que pouco depois desses contatos, Vorkaro acabou preso. A gente separou um trecho, vamos ouvir.
Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade, né?
Na sequência, o senador, ele voltou a associar Lula às investigações envolvendo o caso, citou reuniões envolvendo os integrantes do governo atual e representante do sistema financeiro e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e afirmou que os encontros, eles demonstrariam a ausência de favorecimento ao Banco Master. Vamos ouvir.
O envolvimento do próprio presidente da República, o Lula, praticamente aconselhando o presidente do Banco Master. E é por essa razão, gente, que a gente tem insistido tanto que é mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master, sim, porque vai ser a única forma de separar bandido de inocente. Todo mundo está vendo. Até agora.
Além disso, hoje o portal The Intercept Brasil, ele divulgou áudios entre o deputado Mário Frias e o banqueiro Daniel Vorkaro, em que o parlamentar agradece o apoio dele ao filme Dark Horse. Vamos ouvir.
Só te agradecer, meu irmão. Vão mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante pro nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?
Flávio Bolsonaro, durante a coletiva, ele ainda falou que essa semana sai o trailer do filme Dark Horse, que conta a trajetória política do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a CMC Brasília segue acompanhando tudo de perto e traz todos os desdobramentos para quem está nos acompanhando. Pessoal, eu volto com vocês.
Só para corrigir, Maiara, foi hoje que ele falou, tá? Foi hoje essa coletiva.
Foi hoje, né? Você estava falando hoje. Vale lembrar que o deputado Mário Frias disse com todas as letras que não entrou nenhum centavo do Master e do Vorkaro no filme. E agora tem o áudio, que é o batom na cueca do Mário Frias, dizendo que sim, ele está agradecendo ao Vorkaro por ter apoiado o filme. Só tem duas possibilidades: ou o deputado Mário Frias mentiu da primeira vez, quando disse que não entrou dinheiro no filme, ou ele estava jogando com as palavras, dizendo que não entrou diretamente da conta do Master, da conta do Vorkaro, porque tinha laranja no meio. Mas isso não cabe a um deputado federal fazer declarações atravessadas para esconder verdades. Então agora a verdade está escancarada, o filme recebeu sim o dinheiro, pelo menos uma parte do dinheiro, de Daniel Vorkaro e do Banco Master.
E fica difícil, né, acreditar realmente que o senador tenha ido, o candidato à presidência tenha ido conversar com o Vorkaro para dizer que, poxa, agora, se eu soubesse, né, que o dinheiro era dessa maneira, a gente teria ido atrás de outros patrocinadores, de outros empreendedores que pudessem ajudar a bancar o filme, né? Porque isso acaba... A questão é, se tivesse falado isso desde o início, a gente poderia até tentar acreditar nessa tese, mas como a história, a cada dia, a cada nova revelação vai mudando, isso vai comprometendo, evidentemente, o autor dessas narrativas que vão mudando conforme o surgimento das informações. E, claro, por outro lado, o candidato da oposição segue lutando, sonhando, brigando, né, se manifestando a favor da CPI do Master para que outras revelações aconteçam, como querendo dizer: eu tô tranquilo, mas será que o outro lado está tranquilo também? Por via das dúvidas, Alvarez, Maiara e amigo ouvinte, amigo internauta, amigo espectador, o melhor a ser feito para o país seria a CPI, seria que continuássemos investigando a fundo, né? Todos os amigos e vírgula, entre aspas, irmãos que o Vorcaro deve ter feito nesses últimos meses, nesses últimos anos.
Gente.
Tomás, a gente só entra num probleminha aí que é o seguinte: quem tem credibilidade para investigar esse caso? O Supremo tem credibilidade para investigar esse caso? O Executivo pode investigar alguma coisa? Não pode? A CPMI, os deputados, senadores, têm credibilidade para investigar o Master? Quem tem credibilidade no Brasil, gente? É um país tomado por corrupção. Daniel Vorcaro conseguiu envolver todos os poderes da esquerda à direita profundamente em sua trama de fraudar o país, de roubar o nosso dinheiro, que agora estão pedindo no mínimo 60 bilhões. A Polícia Federal vai ter que tirar dele de volta, ele vai ter que devolver se quiser fazer a delação premiada. Ou seja, difícil, Tomás, Maiara, ouvinte, é saber quem tem credibilidade para julgar esse caso Master sem ter interesse metido na história.
É o que eu digo, né? Daniel Vorcaro é o cara mais democrático e sem preconceitos desse país. É, atinge todo mundo igual, direita, esquerda, centrão, etc e tal. Mas olha, eu preciso dizer que eu tive acesso ao roteiro de Dark Horse. Só que eu preciso parar pra ler, entendeu? E eu gostaria muito que vocês me dessem um momento, talvez amanhã, no link de amanhã.
Você vai ler um trechinho pra gente?
Eu vou ler um trechinho pra vocês. Eu vou só separar aqui, porque eu acabei de receber. Mas é sensacional, assim, pelas poucas coisas que eu pude ler aqui, é uma coisa de, assim, sério, Oscar. É Oscar.
Oscar da diálogos, propaganda política mundial.
Total, diálogos assim, inteligentíssimos, uma criatividade que vocês precisam. Sério, de verdade. Eu vou trazer mais pra frente pra vocês.
Eu quero ouvir um trechinho, você vai trazer, né?
Lula, o filho do Brasil, mesmo nível, melhor.
Cara, eu não lembro, porque eu não assisti. Faz tanto tempo, né?
Eu confesso que eu também não vi, como provavelmente também não assistirei o Dark Horse, então talvez eu não consiga julgar pra dizer se os dois são melhores do que o Agente Secreto.
Ah, isso não.
Eu acho que por questão antropológica, sociológica, a gente deveria assistir o Dark Horse.
Pois né? É, jornalista,
vamos assistir como
inclusive.
Entretenimento, é sem pipoca, é caderninho na mão, não é pipoca. Mas tem que ver o que, que tem nesse filme, né? Tô curioso pra ver o Jesus do Mel Gibson virar Bolsonaro.
Quem vai sacrificar entre os três? 2 ou 1? Não? Nossa, eu? Tá
dois
bom,
ou,
então.
2 ou 1, boa. Fazia tempo que eu não fazia um 2 ou 1. Tem muita gente se manifestando no nosso chat, no YouTube, no TMC News BR, o Fulvio Giuliardi, que quer Flávio presidente, o Anderson Nunes, esse tá brigando aqui com o Kleber Conceição, que tá criticando o Mário Frias. O Anderson Nunes já fala que hoje é Ney Day, numa referência à convocação do Neymar. Tem o Alex Schneider, que gostou muito do editorial, na verdade, da nossa abertura do programa hoje, diferente, muito legal, um texto fantástico do nosso Alvarez. E para finalizar, o Leonardo dizendo: boa tarde, definitivamente vale a frase do saudoso Joelmir Betting: não sei o que vem pela frente, mas espero que venha pela frente. 3:16. Tem também a nossa enquete para você participar, para você interagir conosco. Vamos lá aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Mudou aqui a enquete, é isso? Mudou em cima da hora, Isa? Não tô achando aqui, mas daqui a pouco a gente
aqui
traz.
Achei,
achou? Então vai lá, vai lá.
Não, a gente quer saber se você gostou da convocação do Ancelotti.
É que apareceu a enquete concluída de outro dia aqui para mim, mas vai você então.
É isso, ó, a gente quer saber se você gostou da convocação do Ancelotti. É isso, é sim ou não também.
Não, sim.
Ou sim, não.
Mas não gostei do Neymar. Não, desculpa, só não gostei do Neymar, perdão. E a outra é sim.
Inclusive com o Neymar. Exato. Fala, Alvarez.
Não, eu tô votando na primeira.
Gostou? Sim.
Mas não apenas o Neymar.
Então a terceira.
É a terceira.
Só não gostei do Neymar, 29%. Tá equilibrado aqui, mas enfim, a gente vai trazer os números, sim 32, não 29. Sim, mas não gostei do Neymar, 29. Sim, inclusive com o Neymar, 11. Aqui já tá destoando um pouquinho, mas enfim, algumas dezenas de votos. Já a gente atualiza para vocês. Participe, é muito importante que você participe, que você colabore, que você traga a sua opinião no TMC News BR, na enquete e também no chat da nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, Maiara.
Bora lá, agora é o primeiro bloco da Rádio Uber.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você. Parceiro e parceira, você sabe que ganha um valor de volta quando abastece nos postos Ipiranga, certo? E se eu te disser que dá para recuperar parte desse valor toda vez que você abastecer? Com o programa Uber Pro, é assim. Abastecendo nos postos Ipiranga, você recebe sim cashback todas as vezes que coloca combustível. O retorno pode chegar até 10% usando o app KM de Vantagens e pagando com o cartão Uber. Se você ainda não aproveita essa vantagem, é simples. Baixe o app KM de Vantagens, crie ou acesse sua conta e conecte com a Uber dentro do aplicativo. Ah, e um detalhe importante, sempre confira se você está usando o perfil Uber antes de abastecer. Pronto! Agora, cada abastecimento pode render dinheiro de volta para você.
Universo Uber.
Na hora de repor uma peça no seu carro, é preciso ficar atento ao produto que vai recolocar. É sobre isso que o Edson Ragazzi vai falar hoje no Universo Uber.
Oi, minha amiga parceira da Uber. Oi, meu amigo parceiro da Uber. Eu sou o Edson Ragazzi, jornalista automotivo. No mercado existem vários tipos de peças de reposição para automóveis. Vamos recordar quais são. As genuínas, iguais às que são instaladas nos veículos na fábrica, embaladas e comercializadas pela fabricante do carro. Por sua vez, as peças originais são produzidas pelos mesmos fabricantes que fornecem para as montadoras, mas são comercializadas com a marca do próprio fabricante da peça. As similares ou paralelas de qualidade são feitas por fabricantes independentes, mas que respeitam as normas técnicas exigidas. Já as peças genéricas são produzidas por diversos fabricantes que não são homologados pelas montadoras e não seguem o padrão de qualidade exigido, e a durabilidade é bem menor que as originais ou genuínas. O maior cuidado deve ser tomado com as peças recondicionadas, pois são componentes usados que passam por processo técnico de recuperação, desmontagem, limpeza, troca de itens danificados e testes para voltarem a funcionar. Elas oferecem uma alternativa mais barata se comparadas às peças novas, mas com garantia e vida útil geralmente menores. Mas não é qualquer item que pode ser recondicionado. Os amortecedores, por exemplo, não podem. E as peças remanufaturadas? Essas passam por um processo industrial geralmente feito pela fabricante original. Elas são desmontadas e reconstruídas com peças novas, o que garante qualidade semelhante, mantendo a originalidade. Por isso, apesar dos preços serem maiores, na hora de trocar uma peça do carro, principalmente aquelas que envolvem equipamentos de segurança, prefira as genuínas ou as originais, porque se alguma coisa der errado, você vai ter com quem reclamar. É isso, até a próxima aqui na Rádio Uber, com mais dicas especialmente para você, parceira e parceiro da Uber.
Essa foi a dica de hoje com o nosso especialista Edson Ragazzi no quadro Universo Uber.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
15 horas e 21 minutos. Ao vivo para Brasília, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, para o mundo todo que nos acompanha também com imagens no TMC News BR, o nosso canal do YouTube. Você vai conferir em instantes aqui no link TMC as novas regras do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Além das falas do presidente do Banco Central na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mas agora, vamos com as principais notícias da sua região.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Atenção! Não compre carro ou moto antes dos dias 22 e 23 de maio. Vem aí o maior feirão do sul do mundo no Grupo Servopa. Ofertas imperdíveis, condições especiais e oportunidades únicas. Anota na agenda, dias 22 e 23 de maio. Feirão de verdade é no Grupo Servopa.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Neste dia 23 de maio tem Hyundai Barigui Weekend. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai 0 quilômetro com ofertas imperdíveis. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste